Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite, ouvinte Central 3. Segunda-feira é dia de Titulares, edição de número 85 que você ouve em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandríssimo e a mim.
Seria um déjà vu, Paulo Júnior?
É, que coisa,
já vivemos esse momento grande, a cidade de São Paulo, hein? A cidade de São Paulo é difícil, choveu, caiu uma árvore, a gente perdeu um pouquinho de tempo aqui, porque acabou a luz no bairro, Paulo Júnior, mas estamos de volta.
De volta. Matias Pinto, olá, boa noite.
Buenas, Paulo. Já diria um amigo geógrafo meu, São Paulo não está preparado para esse mega evento que é a chuva.
Sensacional. Vitor Birner, que incrivelmente chegou na hora, afinal, o programa atrasou. Que honra.
Olha, boa noite ao senhor, ao Leandro, ao Matias, ao amigo Centralnauta. Eu acho curioso o sujeito que aparece pela primeira vez do ano para fazer o Titulares.
O ano começa depois do carnaval.
É o seu. O dos outros aqui começou antes porque você, como é da elite da Central 3 e privilegiado por ter uma
tipo
relação muito próxima com
a inteligência.
O fantástico Chico Malta, nosso grande mentor e Boss. Líder e chefe, pôde ter suas férias de 3 meses enquanto os outros tiveram 1 mês e meio de férias. Ou seja, bem-vindo, Paulo Júnior, que chegou atrasado
no ano.
No ano.
Um dia eu quero viver no mundo mágico de Vitor Birner. Felipe Lobo, do site Trivela, mais uma vez nos visitando aqui. E agora, para anunciar oficialmente a parceria da Central 3 com o site Trivela, o programa começa na próxima quinta-feira, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. O pessoal da Trivela vai bater um papo sobre futebol internacional, direto dos estúdios Central 3. Olá, Felipe.
Olá, boa noite aos amigos aqui da Central 3. Um prazer participar e já anunciando aí, quinta-feira, 3 da tarde, vamos estar aqui para falar tudo aí que a gente faz na Trivela, trazer boas histórias, contar curiosidades e tudo isso que a gente gosta de fazer. Então, fiquem ligados aí que vai ter muita coisa boa pra cá.
Somos todos fãs da Trivela, até porque faz um jornalismo diferente, esportivo e de nível muito alto. Pessoal que não conhece, acho que a maioria conhece, mas vai ficar impressionado. E tive aqui que segurar, eu e o Leandro, me seguramos, Paulo Júnior, que tentava acender um luminoso, né? Pra chegada do Trivela, uma coisa que não pode ir na Europa, tem o proibido da Libertadores. Paulo Júnior, no estúdio também não dá.
Sensacional.
Bom diferenciar luminoso de
sinalizador,
né?
E é bom
principalmente
lembrar.
Sinalizador naval, né?
É, isso. Então. E a dúvida acabou, né? É a Trivela, né?
É a Trivela.
Não é o Trivela.
A Trivela.
Ouviu, Vitor Birner?
Ou vai-vai. Não, a vai-vai.
Ou vai-vai.
Claro.
Que coisa. A gente começa falando de Corinthians e São Paulo. Clássico de quarta-feira pela Libertadores. Terminou com vitória do Corinthians por 2-0. Ambos os times já voltaram a campo no final de semana, claro, pelo Campeonato Paulista. São Paulo goleou 4-0, gols de Pato, venceu com certa facilidade no Morumbi o Audax. E o Corinthians foi até Itu, chegou, está vencendo por 1-0, levou o empate 1-1 com o Ituano. Vitor Birner, a semana, o que dá para dizer aí do pós-Libertadores? Como a gente compara aí o momento dos rivais? Que paralelo você faria de como eles saíram do jogo de quarta-feira? E se dá para ver algum tipo de reação do São Paulo nesse jogo do final de semana, ou, por outro lado também, como se comportou o Corinthians?
Olha, o Corinthians jogou como vinha, fazendo desde o começo da temporada, e o São Paulo também. Né? O que surpreendeu alguns, eu tinha alguma dúvida, era se o São Paulo teria uma postura diferente, porque a do Corinthians a gente já sabia qual era antes do jogo, e o São Paulo não teve, o São Paulo jogou como se estivesse enfrentando o 15 de Piracicaba, como se estivesse enfrentando o Capivariano, né? Como se estivesse enfrentando qualquer equipe pequena. Teve os problemas de escalação, acho que até um pouquinho ultrapassado a gente falar disso, mas o Muricy jogou com um atleta a menos no meio de campo que o Corinthians, que é uma infantilidade, confiou que ia ter mais bolas, os laterais iam passar, e eu acho que não é muito inteligente você apostar no apoio do Bruno na direita como uma válvula interessante para você furar o bloqueio corintiano. Ele recuou
o
Michel Bastos para ser essa válvula do outro lado. E aí, obviamente, o Michel Bastos não conseguiu fazer a passagem, porque o Corinthians é um time que marca muito mais compactado. E, principalmente, perdeu o Michel Bastos perto da área, o cara do chute de fora, o cara do cruzamento, que vem sendo o melhor jogador do São Paulo na temporada e terminou o ano como um dos principais atletas da equipe. Quer dizer, houve muitos erros ali. Mas eu acho que a partida do São Paulo no final de semana, já emendando, antes de a gente falar do Corinthians, ela não serve como referência para nada. Tá? O que o São Paulo faz contra o Audax não mostra o que o São Paulo pode eventualmente fazer contra o Danúbio, porque ali entra uma questão psicológica, o jogo muito mais físico, no outro ritmo, a pressão muito maior. E eu desconfio que depois de tanta crítica que os jogadores de São Paulo receberam, principalmente o Ganso, que andou em campo contra o Corinthians, e o Luiz Fabiano, que correu, mas correu sem pensar, eu acho que eles vão ter uma atitude diferente. Tem uma coisa muito do São Paulo que é do neofutebol. O Tostão escreveu, inclusive, na Folha, a diferença entre o jogador, quando o jogador joga com habilidade e o jogador que tem técnico. O São Paulo, segundo o Tostão, é um time mais habilidoso que o Corinthians. Mas o Corinthians é um time mais técnico, né? Porque o jogador de hoje ele tem que estar mais próximo do companheiro, ele tem que chegar antes na bola, ele tem a questão física, o chute, a inteligência. O São Paulo não tem essas coisas. Tá? O São Paulo, o Ganso entra para criar, o Luiz Fabiano entra para finalizar, mas eles não entram para ganhar o jogo. Eles parecem que só podem ganhar o jogo se conseguirem fazer as coisas que eles entraram previamente determinados a fazer. E o futebol exige mais do que isso hoje, né? E a torcida muito que defende esses jogadores. A derrota contra o Corinthians eu acho que causou um impacto grande. Acho que muitos desses torcedores que vão defendê-los quando fizerem suas primeiras boas partidas estão no momento de cobrança. Eu acho que por isso, pode ser uma ingenuidade minha, o São Paulo vai ter uma atitude diferente no jogo contra o Danúbio. O que é o salvo do São Paulo no final de semana? A sensacional entrevista do Muricy, disparando para tudo quanto é lado, mandando recados indiretos para a atual gestão e praticamente chamando as pessoas que tentam tirá-lo do São Paulo, não por causa dos resultados, tá? Não porque não gostam do trabalho dele, para uma briga se quiserem mexer com o Muricy. Vamos ver o que vai acontecer daqui em diante.
O São Paulo, no final de semana, jogou com o Thiago Mendes, né? Jogou com o Michel no meio, que foi a crítica de muita gente. O Michel tem o chute de fora da área, podia ter jogado mais perto da área em Itaquera, e acabou jogando na lateral. E o Pato fazendo gols aí, tudo bem que é o Campeonato Paulista, não é o nível da Libertadores, mas já são 6.
Eu não gosto do futebol do Pato, mas no mínimo ele torna o time menos estático. Eu acho que ali é um ponto. O Pato não seria meu titular, tá? Do São Paulo. Nem o Pato, nem o Luiz Fabiano. Nenhum deles seriam titulares no meu time. Mas, com o Pato, o São Paulo pelo menos tem uma dinâmica de jogo. E quando o Pato se encostar, que também é uma coisa que parece inevitável, eu não imagino o Pato jogando com a faca nos dentes até o final da carreira. Tira o Pato, porque o Muricy tem elenco e mexe no time.
E aí, Matias, o que a vitória contra o Audax pode trazer de alento pro jogo contra o Danúbio? Quarta-feira, 10 da noite, no Morumbi.
Eu acho que muito pouco, porque o São Paulo, apesar do placar construído, jogou muito mal, apresentou os mesmos velhos erros, não só da atual temporada, quanto das temporadas passadas também, muita fragilidade defensiva, pouca compactação, um sistema meio confuso, jogadores não atuando na sua posição que mais rendem, um meio lento. Então, até os 30 minutos do primeiro tempo, quando começaram a sair os gols do São Paulo, o Audax controlava melhor as ações da partida. Naquele esquema que funciona para o Audax, porque não tem uma torcida por trás para pressionar o elenco, nem o treinador. Fernando Diniz está aí completando quantos anos no cargo?
Mas será que é o Diniz ainda?
É o Fernando Diniz.
É o Fernando Diniz.
É o mesmo jeito de jogar?
É o mesmo jeito de jogar, a mesma proposta de jogo, o carrossel às avessas, né? Eles vão trocando a posição, o camisa 10 volta muito para buscar o jogo.
Você acha que ele é técnico de time grande?
Não acho. Justamente, essa proposta de jogo funciona para um time desse que não tem pressão nenhuma.
Mas é interessante, vai.
Eu imagino que vai ter mais torcedores do Danúbio na quarta-feira do que tiveram do Audax no sábado, que até pelo comportamento mais passivo, ou eram admiradores do futebol neutros ou os parentes dos jogadores. Já é o segundo ano consecutivo que o São Paulo ganha do Audax por 4-0 no Morumbi.
Freguês.
Não digo que é freguês, mas mostra que é um jogo irrelevante para a temporada do São Paulo. Esse resultado não quer dizer nada pro que o São Paulo vai precisar para quarta-feira, que vai pegar um Danúbio desesperado, porque perdeu a primeira em casa, perdeu jogando melhor pro São Lourenço.
Nos últimos minutos.
Nos últimos minutos. Então, e o Danúbio foge um pouco do que a gente imagina pelo futebol uruguaio. O técnico Leonardo Ramos é um cara que joga um futebol bastante ofensivo, troca de passe muito rápida e vai vir mordendo São Paulo. Então, se São Paulo não abrir o olho, pode até perder pontos para o Danúbio, que vai ser o fiel da balança nesse grupo 2.
O São Paulo, tanto São Paulo quanto Corinthians, estão invictos ainda, né, no Campeonato Paulista, devem, obviamente, se classificar sem grande dificuldade. Na Libertadores, o Danúbio estreou com derrota para o São Lourenço, 2-1. E aí, Leandro Yamin, Felipe Lobo, entrem na roda. O que dizer aí dos últimos dias aí de São Paulo e Corinthians? Qual que você espera do São Paulo no Morumbi, Felipe, depois de perder o clássico e ter essa goleada, né, que não vale tanta coisa, como os amigos disseram?
O Audax é o time que o São Paulo pede a Deus, né? Dá muito espaço, deixa os jogadores tocarem a bola como o São Paulo adora, toca a bola, troca passes e tal. Contra o Danúbio, até, o Matias falou, o Danúbio dominou o São Lourenço. A maior parte do jogo, o Danúbio foi melhor do que o São Lourenço. E ali nos últimos minutos, o São Lourenço parece que tem essa mística. E é um bom time, não é só mística, é evidente, mas parece que é um time que acredita em si mesmo mais do que todo mundo acredita, né? E o São Paulo não vai ter a moleza que teve contra o Audax, evidentemente. Mas eu acho que dá pra esperar do São Paulo uma postura diferente, é o que o Vitor falou. Não dá para esperar que o São Paulo jogue do mesmo jeito, com a mesma postura, com a mesma passividade.
Dentro de casa, diante da torcida.
Não dá para esperar que o time jogue do mesmo jeito. A gente não sabe quais jogadores vão assumir esse papel, né? Que é uma coisa que a gente está esperando do São Paulo também. Que jogadores querem ser protagonistas do time, né? Porque esses jogadores não estão aparecendo. Em 2014, o Ganso, em vários momentos, conseguiu ser esse protagonista, conseguiu assumir para si o jogo. Vai precisar fazer mais isso se quiser aumentar o nível do time, né? Porque o Michel Bastos, muitas vezes, tem feito esse papel. Vamos ver se ele consegue, atuando mais na frente, fazer esse papel aí. Mas eu espero pelo menos uma postura diferente. Eu acho que a postura é mais importante nesse momento para o São Paulo do que o resto. Vai precisar ajeitar o time taticamente, todas essas coisas que a gente sabe, mas jogando em casa contra o Danúbio, contra um time que se viu dominar o campeão da América, vai ter que ter uma postura diferente, é faca nos dentes mesmo, que é o que a gente espera.
O São Paulo que, tradicionalmente, né, no, na última década pelo menos, tem uma torcida que comparece de forma muito, né, pesada na Libertadores, né? O Matias queria falar aí da dificuldade dos ingressos, o sócio torcedor encontrando dificuldade para conseguir o ingresso. Teremos casa cheia? O São Paulo vai conseguir manter essa escrita de na Libertadores não tem tempo ruim e enche o Morumbi?
Dificilmente. O São Paulo trocou recentemente a companhia que cuida do gerenciamento dos ingressos.
Vai dar muita polêmica isso no futuro.
Vai dar muita polêmica.
Já estava dando antes da troca, né?
A empresa chama Smart Move, então meio a jogada inteligente, assim. Não sei para quem, que deve estar ganhando uma boa comissão em cima disso.
São Paulo a gente já viu que não é, né?
Então o torcedor de São Paulo teve dificuldade para comprar ingresso contra o Audax, porque os ingressos só começaram a ser comercializados na quinta-feira, desrespeitando o estatuto do torcedor. Eu cheguei no Morumbi, eu vi muitas filas, imaginei que teria um bom público, mas fui enganado. Foi justamente por incompetência, teve pouco menos de 10 mil pessoas nesse sábado e muita gente ficou de fora.
Problema para passar na catraca,
isso,
né?
Inclusive sócios. E para comprar o pacote para Libertadores, o torcedor São Paulino, sócio ou não, está enfrentando bastante dificuldade. E para os não sócios, que é o grosso da torcida de São Paulo, está um valor muito salgado, né? Está R$120 o ingresso de arquibancada, ou seja, o ingresso mais barato, e R$300 o pacote com os três jogos. Enquanto que o sócio paga R$40 no ingresso unitário e paga R$100 no pacote, mais a taxa de conveniência, que não permite, pelo site, comprar meia entrada. Então, o torcedor São Paulino que é estudante, professor ou maior de idade...
Que pôde ir no jogo nos últimos 2 anos.
Que pôde ir no... Vai ficar de fora da estreia contra o Danúbio, e eu acredito que vai ser o pior público do São Paulo desde a volta da Libertadores em 2004. O pior público desde então foi o São Paulo Strongest, em 2005, que o São Paulo já estava classificado... É, tinha acabado de ganhar do Corinthians, o pessoal já estava pensando nas oitavas de final.
24 mil
pessoas.
E outra coisa que é bom, para o sócio torcedor, que de repente já comprou o pacote, que tem cartão de crédito, é uma coisa. Agora, para o torcedor de ocasião, São Paulo vai jogar dia 25 de fevereiro. É, boa parte dos trabalhadores recebem no começo do mês, né? Fim de mês é complicado para você gastar toda essa grana para ver um jogo de futebol.
É. Ainda mais tomando uma chapuletada depois do clássico, né? Imagino que a diretoria já estava pensando nesses valores, contando com uma possível vitória. Tamanho era o otimismo do Aidar. Mas isso não se viu refletido dentro de campo. Os jogadores pareciam que não estavam entendendo a dimensão desse jogo. Primeiro majestoso pela Libertadores.
O jogo entrou pra história, acabou. Vamos falar desse jogo anos e anos.
Pra sempre.
Do lado do Corinthians, a notícia do dia é o Jadson, que teve uma sobrevida aí, né, nas últimas rodadas, fez um bom jogo pela Libertadores,
ótimo
parecia,
jogo.
Foi muito bem, né, e que acaba tendo, né, deve ir para a China, as notícias dizem 5 milhões de euros a proposta do clube chinês, o Jadson já com 31 anos teria aí talvez o último grande contrato da carreira.
Contrato até 2018, segundo as notícias estão informando. Aí,
e o Corinthians, que perdeu o Lodeiro, parece que tinha encontrado no Jadson, fica sem nenhum. E uma coisa curiosa, né, a carreira do Jadson. Ele vai à Copa das Confederações depois de voltar bem para o São Paulo, com méritos. Cai de rendimento absolutamente no ano da Copa do Mundo, fica ali, entra naquele grupo de jogadores que está desmotivado... e aquelas coisas que eu não gosto muito nem de pensar como isso acontece, né? O Tite recuperou a confiança, né? Se um cara com essa experiência ainda precisa de um técnico para passar a mão na cabeça,
ganhando salários que ganha,
dá a tal da confiança.
Mas
né?
Você não conhece,
favor,
o boleirismo?
Né?
O São Paulo, na época, já que só foi mal, o São Paulo tava rachado o elenco, mas muito rachado. Um lado era o lado do Rogério, o outro lado era o lado que não gostava daquilo que acontecia e não podia falar, que era o pessoal que tinha simpatia pelo Ney Franco, né? Vendo inclusive um monte de notícias saindo, etc. De coisas que esses jogadores não pensavam a respeito do ex-treinador. E não estou aqui entrando no mérito do trabalho do Ney Franco, foi bom ou não. Falando que foi um problema de ambiente muito sério. Tanto é que o Autori acabou sendo vítima disso daí também, depois. E o Muricy, quando chegou, conseguiu resolver os problemas de ambiente. Ele não resolveu... alguns, tá? Não conseguiu resolver todos. O Muricy não conseguiu fazer o São Paulo fugir do rebaixamento e ficar um pouco melhor porque, taticamente, foi brilhante, reposicionou a equipe. Não, ele sabe lidar com aquelas coisas que tem lá dentro e algumas pessoas que ficavam o tempo inteiro falando pelas beiradas do CT da Barra Funda, pararam de falar com o Muricy ali, pela figura que o Muricy é. E o Jadson foi lógico que ele não pode se deixar ser vítima disso. Tem que continuar jogando no mesmo nível, aconteça o que acontecer. Mas ele, nessa cultura da boleiragem, né, o que eu chamo do boleirismo, ele ficou na turma dos que estavam insatisfeitos.
Vai se acomodando, vai arrastando.
Tanto que você pode ver que quando ele saiu do São Paulo, pelas reações dele, ele saiu com raiva. Ele não saiu do São Paulo, ó, de boa, joguei aqui.
Até tweetou isso. Quando
tirou sarro, entendeu? Então, eu acho que agora, por quê? Ele foi pro Corinthians, porque ele acabou de fazer o grande jogo. Ele esperava receber do Corinthians uma bela proposta para ter um contrato
renovado,
mais longo. E o Corinthians, por outro lado, não está com problemas de dinheiro. E não são pequenos. Tanto é que cometeu aquela... eu não sei, não vou chamar de sandice, mas aquela coisa maluca de soltar aquela nota na sexta-feira criticando
a gestão
do Haddad, porque ele não conseguiu, o Corinthians não consegue vender o Cid, sendo que tem uma ação do Ministério questionando isso e ninguém vai comprar, porque ninguém sabe se vai ter valor.
Sabe que essa nota me lembrou muito, recentemente o Franca, time de basquete, mudou a diretoria. Em 3-4 semanas, a gente viu um monte de releases estranhos, notas falando de fechamento, umas coisas meio abruptas e não escoradas em nada muito assim, né, sem sinais prévios de que iriam acontecer. E o Corinthians mudou de presidente, né? De repente é um comportamento novo do novo presidente aí, pedir pro funcionário dele que escreve a nota, pro assessor.
Departamento de comunicação.
Escreve uma nota aí. Pô, o cara é novo, acabou de sentar na cadeira, escreve uma nota. Porque o cara tá um pouquinho mais calejado, mais cansado do trabalho do dia a dia, pensa duas vezes, né? Foi uma nota meio sem...
tentar argumentar com o presidente.
Sem tempero.
Não sei se com o Andrés, não,
temperada demais, achei uma nota meio também sem sentido.
E tecnicamente a saída do Jadson, então, pra gente passar do Corinthians?
Ah, ele vai fazer falta. Vai fazer falta...
Petros?
Vai ser, eu tô imaginando, na verdade a gente tava discutindo isso hoje, eu acho que ele vai colocar o Christian, por dois motivos. Primeiro porque o Christian custa muito caro, né? É um jogador... Você contratou mal. O Christian não estava jogando tão bem assim. Veio para ganhar um salário de super estrela no futebol brasileiro.
Para mostrar o dedo médio para time adversário.
Sendo pois que ele é. Faz o feijão com arroz.
Faz o feijão com arroz. Mas ele tem uma questão de posicionamento. Na Turquia, ele jogou muitas vezes mais avançado ali, como um terceiro homem de meio. Talvez ali
ele... Posição mais cômoda do futebol
moderno.
A posição
é uma das posições mais gostosas de se jogar, né? Porque você joga sem muita responsabilidade de marcar.
A posição Elano.
E você só aparece... As coisas boas aparecem porque você completa dá um passezinho ali pra lateral, cruzar pra área e tal. É uma posição confortável. E pro Christian, que é um jogador que a gente sabe, já tá mais veterano, não é o Christian de 3, 4 anos atrás... Ele vai ali, provavelmente jogar ali, para poder deixar o Renato Augusto um pouco mais à frente. Porque o Petros, eu não acredito muito
no futebol dele.
No futebol dele. Eu acho que ele foi super valorizado ano passado, quando chegou ao Corinthians, porque fez algumas boas partidas, mas ele essa posição que o Matias falou, ele é o terceiro homem, né? Ele não é um grande volante e não é um bom meia. Então ele fica ali, entra no time, compõe, com o Mano Menezes... Conseguia dar um toque burocrático pro burocrático Mano Menezes, então...
Mas, por exemplo, como o Jadson tava marcando pelos lados e virou muito mais um meia aberto do que praticamente um meia centralizado, um meia clássico, quem pode fazer essa função ali? Eu não sei se o Christian pode fazer. Eu acho que até se colocar o Christian, ele adianta o Elias.
Pode ser.
Qual seria o problema dele fazer isso? O Mano ama o volante dito surpresa.
O Mano
o
ama.
O Tite.
O Mano ama.
O Mano ama. É uma entidade, uma instituição. Aliás, se você gosta de animais, procure a SEAMA e ajude. Mas não vou ficar falando disso aqui. A SEAMA com dois S. Então, ele precisa de alguém, ele precisa de um volante que chegue na área para finalizar, que ajude na criação. É muito importante isso para o esquema dele. E nesse momento eu não mexo com o Ralf.
Não dá para mexer.
Não dá para mexer com o Ralf. Então, eu não sei se o Christian conseguiria fazer esse segundo volante. E eu acho que exatamente pela face do Christian, ele tem um pouco menos de chance de tomar essa posição do Jadson. Por outro lado, o Mano, que também adora uma marcação em saída de bola, aliás, eu também adoro, e uma marcação compacta no meio de campo, ele ganha força ali, se ele colocar o Christian para fazer essa função. Perde na chegada, ganha, ou até, se a gente for especular um pouquinho mais, quando o Guerreiro voltar, joga com o Danilo ali.
Também pode ser, né? O Danilo... O problema é adaptar o Danilo. O problema é adaptar o Danilo. Mas teve um determinado momento da Libertadores 2013, quando o Pato tava entrando no time, que um melhor momento do Corinthians, antes daquela caída que o time teve, foi justamente quando Danilo e Renato Augusto jogaram pelos lados do campo, deixando o Pato e Guerreiro na frente. Então, o Tite conseguiu ali fechar o time com... duas linhas de quatro, aquela coisa que as pessoas gostam de falar. E o Danilo conseguiu fazer essa função. Eu não sei se ele ainda consegue, né? Se ele ainda conseguisse fazer, talvez o Tite pensaria nessa possibilidade aí.
Agora, emendando sobre o jogo de ontem, já falando, eu acho que os reservas não aproveitaram a chance de pelo menos colocar ali uma certa dúvida, né?
A pulga atrás da orelha.
A pulga atrás da orelha.
Ou, como os jogadores gostam de falar, né, Birner? Aquele bom problema pro treinador.
Eu acho que ele não tem muito o que fazer ali na lateral esquerda para substituir o Fábio Santos. Né? Não vai conseguir manter o nível, a não ser que improvise, invente alguma coisa que não fez ontem. Pô, acho que de todos os jogadores de ontem, olha, eu tava pensando se algum ali, nenhum briga pela posição. O único que vai dar trabalho lá na frente... e é muito importante para o Corinthians que ele entre e comece a jogar bem por causa da situação do Guerreiro ou Wagner Love. Porque o Corinthians está numa situação desconfortável ali com o seu centroavante. Eu acho que se o Wagner Love estiver em forma, interessado, se ele for esforçado como é o Guerreiro, ele é mais jogador que o Guerreiro.
Ele pode ser muito útil para o Corinthians.
Eu também acho.
Ser muito útil.
Eu também acho.
E o Paulo Júnior...
Só que jogou muito pouco ontem.
Sobre o Petros, o Paulo Júnior costuma dizer que esse terceiro volante, que não é nem o primeiro volante, nem o armador, nem o responsável nem pelo desarme, nem pela armação, é o rapaz que vai em todas as festas e não leva cerveja pra nenhuma, né? Cara, ele só... Ele vai. Ele tá no ataque, ele tá na defesa. Mas ele nunca é
foi aquele que leva a cerveja ruim, leva a cerveja ruim e bebe a boa,
bebe a,
né?
Boa. Mas se você for um dia numa festa em Termas de Balto, eu lhe garanto que você não precisará levar a cerveja.
Só aproveitar que o Felipe Lobo agora terá um programa na casa e explicar as palmas. Só tem uma regra aqui na Central 3. Quando se fala o nome do Danilo, a gente bate palmas.
Ele pegou no meu pé por causa do Danilo.
Foi considerado o ser humano, o Homo sapiens, a espécie mais injustiçada da história dessa
se
nossa...
Se você olhar todos os jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira nos últimos 10 anos, imaginar que o Danilo não passou lá,
pois é.
Você concordará comigo.
Desculpa, Danilo, não sei se fomos tão justos.
O futebol te pede desculpas, Danilo.
Passar rapidinho pelos brasileiros na Libertadores, o Atlético Mineiro, que estreou com derrota, joga na quarta-feira no Independência contra Atlético. O Atlas. O grupo 2 já falamos, é o de São Paulo e Corinthians. Pelo grupo 3...
O Atlas que perdeu na estreia em casa para o Santa Fé.
O Cruzeiro
bom estreia... time, Santa Fé. Você acha que está desatualizado o Atlas? Ou não?
O internet não precisa mais de Atlas. Tá bom, tá
bom. O Cruzeiro
Atlas
estreia...
Atlas é time do Maicon Leite.
Eu tenho um em casa com a União Soviética intacta.
Grande Maicon Leite. O Cruzeiro estreia fora de casa contra o Universitário Sucre, quarta-feira... às 10 da noite.
Cruzeiro que tem o grupo mais fácil de todos, a Libertadores.
Mais vai parado.
É o Cruzeiro.
Dá pra acertar o time durante o campeonato.
Internacional,
vai jogar
que perdeu...
com o Mineiro de Guaiana. Que coisa. Vai ter galo doido lá.
O Inter que perdeu na estreia joga agora em casa, no Beira-Rio, quinta-feira, contra a Universidade de Chile.
No nível do mar, né? O Anderson agradece.
Pois é. E
foi
tá
notícia
aí,
no mundo inteiro, Anderson.
São esses os brasileiros? Algum destaque? Você me olhou com uma cara?
Não, eu tava assustado.
Achou alguma coisa do Atlético, do Inter?
Não. Eu fiquei assustado com o tamanho dos ícones no seu computador, né? O seu desktop, o ícone do navegador dele.
Haja Coman demais. Passar enfim. Pelos outros paulistas. E aí, Leandro Amin, Penapolense 0, Palmeiras 2. Um minuto.
um minuto do Palmeiras.
Minutão Penápolis.
Ainda não convence a movimentação do time do Palmeiras. Tem jogadores de velocidade, mas que ainda não encontram espaço para colocar essa velocidade. Achei particularmente muito individualistas Dudu e Alione nesse último jogo, mas já estão dando sinais disso já faz algum tempo. O Palmeiras triangula muito e penetra pouco, fica muito com a bola e muitas vezes torna essa posse de bola ociosa. O Cristaldo, por ter feito os dois gols, agora cai nas graças da torcida de vez, né? Mais do que o Leandro
Beleza
Pereira.
Gol, mas é um jogador que toda partida parece que é decisão de Libertadores,
pois
né?
Pois é, jogador muito esforçado.
Que
tudo
gol
mais.
Legal de fazer. Você imaginou fazendo aquele primeiro gol? Você dá um carrinho meio dividindo, a bola bate na trave.
Foi um gol interessante. Mas ele continua sendo um jogador em déficit técnico. E é bom a gente lembrar que o Campeonato Paulista engana bastante nesse ponto, nesse quesito.
Campeonato Paulista é o campeonato que Douglas Tank faz sucesso, né?
Temos pois é. Então, é claro, toda fase boa é bem-vinda para qualquer torcedor e para qualquer time, mas é bom colocar as coisas no seu devido lugar.
Só lembrando, Leandro, que quando o Pedro Paulo Júnior já me pressionou, eu tô acostumado a ser pressionado com essa questão do tempo, quando o Valdívia, que o Valdívia vai ser titular se for jogar, né? Se ele aparecer para treinar tudo direitinho, cumprir as coisas direito, ele vai acabar sendo titular pela questão técnica. E vai ser importante ter um Cristaldo para fazer aquilo que o Kleina tinha feito quando o Palmeiras tinha o Kardec.
Saudades do Kleina.
Você deixa o Valdívia um pouquinho mais solto, pede pro Cristaldo ir lá recompor o meio de campo, junto com o Cleiton Xavier, com o Arouca, aí o time vai ser muito mais forte. Eu vi o jogo, comentei ontem no UOL, concordo contigo. A movimentação, ela existe, mas ela ainda falta entrosamento, ela não é coordenada, né? Ela não é uniforme. Parece que tá todo mundo correndo, mas não se encaixa ainda. Acho que com o tempo o Oswaldo vai conseguir resolver isso.
Oswaldo, Kleina, Gareca é o novo técnico da seleção do Peru, confere?
Sim. Leandro, que é muito fã de Gareca.
Finalmente chegou a um time.
Você acha que lá no Palmeiras alguém tira sarro do Valdívia, igual você fala de mim, Vitor? Chega a Valdívia e fala, 3 meses de férias.
Hoje em dia eu não sei, mas eu já vi, eu vou falar aqui, jogador irritado fazer isso em outros tempos.
20 segundos para Portuguesa 1, Santos 3, Portuguesa que comemorou a renda.
Lateral tá direito.
Ficando normal isso, né?
Lateral direito da Portuguesa no primeiro gol, não sei onde tava.
Lateral direito da Portuguesa, quem é?
Não sei.
Fabinho Capixaba.
Ah, ele mesmo.
Então tá Capixaba. Explicado. Não deu pra entender. O goleiro quebrou, o time da Portuguesa tava todo posicionado e não tinha o lateral direito. O Robinho pegou, entrou.
E o pênalti fora do campo?
Que não foi nem pênalti, não houve nem
falta. Não houve
contato,
nem falta, mas foi fora do campo.
É fantástico. Aliás, a gente teve pênalti fora da área. No Campeonato Mineiro, né, do Ed Carlos.
Isso acontece de vez em quando.
E um pênalti fora do campo.
Aí é mais raro.
Pois é.
O nosso tempo ficou mais do que estourado. A gente vai falar de Champions League rapidinho. Felipe Lobo, City e Barcelona. O que dá pra falar desse jogo de amanhã?
Bom, City e Barcelona é o Barcelona é o grande time e o City é o quero ser um grande time, né? Aí a gente tem...
Chegou a hora da verdade para o City? Interrogação.
Olha, o City tá melhor do que o ano passado, quando tomou uma traulitada do Barcelona, mas...
Com arbitragem bem polêmica.
É, mas o Barcelona também tá melhor, né? Então, acho que é difícil... Eu cravaria o Barcelona aí, não só pela camisa, a tradição, porque o futebol acho que é melhor mesmo.
É futebol, meu filho.
E tem Juventus e Dortmund, que é um bom time aí. Bons duelos dos anos 90. Dá pra ficar ligado aí. São dois times não tão bons quanto o Barcelona, mas vale a pena ver.
Do sambista Pogba, é verdade isso?
Grande sambista Pogba. Dizem que a história do UOL hoje é muito boa, né? Ele gosta de brasileiros, gosta de samba.
Vitor Birner.
Vou levar o Pogba pra vai-vai.
Pra fechar, três pra você no pique. Primeiro, troféu Falafel.
Troféu Falafel.
Pela entrevista de sábado, Muricy Ramalho, pela postura.
Pergunta do internauta, pergunta do Jorge Ville. Sem o Jadson, o protagonismo de criação cai nas costas de Renato Augusto e Danilo?
Tem que cair. Se não cair, é problema.
Que muro, hein?
Não, tem que cair. Vamos ver o que acontece, né?
Tá bom, se não cair, não caiu.
Se não caiu, tu vai perder a criação. Maravilha. Vai perder chegada na frente.
E sua despedida, seu boa noite, desculpa que hoje o programa teve que ser mais curto. Queda de energia na sua São Paulo.
Um grande abraço a todos, perdão por a gente não ter feito a hora inteira. Começamos com ela, fomos interrompidos pela queda de luz, da árvore e consequente queda de luz. E deixo um abraço a todos, principalmente ao Felipe e ao pessoal da Trivela, sejam bem-vindos aqui à Central 3.
Muito obrigado.
Matias Pinto. Valeu!
Meu destaque final vai para o Som das Torcidas que a gente fez sobre o Clube Atlético Huracán, que voltou a Libertadores depois de 41 anos de ausência. A gente fez eu, o Leandro e o Léo Ferro. Então, confere lá na página da Central 3, que ficou muito bacana.
A gente tinha que fazer 5 programas seguidos do Rosário Central para compensar isso.
Leandríssimo Yamin, desliga o microfone do Vitor e dá o seu boa noite.
O programa ficou realmente muito bom. Um abraço para toda a comunidade bugrina. O Guarani está perdendo seu estádio oficialmente agora em leilão. Eu posso imaginar o quanto isso dói. Então, se temos bugrinos ouvindo, fica o meu abraço.
Felipe Lobo, valeu e até quinta, às 3 da tarde.
Obrigado pelo convite. Quinta-feira, 3 da tarde, acompanhar aqui ao vivo para quem quiser, quem gosta da Trivela, quem quer conhecer a nossa versão rádio aqui com a Central 3, estaremos aqui. O Biratan Leal, que é uma figura, para quem não conhece, vai precisar conhecer, vocês vão querer ouvir. Acompanhem com a gente.
O programa Titulares Maravilha. Fica por aqui, você ouve este, todos os 85 em Central 3. .com.br e agora a gente fica com Estação Basquete.
É uma metamorfose. Sabe quando acaba o prazo de validade do Pão Puma?
Sei.
Você já ficou de madrugada assistindo assim, ó? Porque se a prazo de validade é dia 23, na madrugada do dia 24, nasce o bolor.
A madrugada já vale o prazo de validade? Como é que você trabalha?
Já vale, virou o dia. E eu fico imaginando a bola branca de futebol virando, se transformando em laranja agora.
Hoje eu tava com febre, Vitor Birner, e a mim fez uma pergunta interessante.
Nasce o bolor.
Horário de verão, 6h30, você toma o Naldecon dia ou noite?
Toma o dia.
É difícil. A gente fica então com Estação Basquete, que acontecia às quartas-feiras, agora às segundas, das 9 às 10, o programa de basquete aqui na Central 3, com o pessoal dos Homens Brancos Não Sabem Blogar, e com o Leandro e a mim.
Sim.
Que segue na mesma cadeira, só troca o calção, igual o Juninho Paulista naquela rodada dupla.
Exatamente.
Até breve, Titulares volta na segunda que vem.
Paulo Júnior tem um encontro cultural com o ouvinte da Central 3.